Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha frequentemente pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2, na cidade de Dourados. Na sonoplastia, o nosso amigo Marlo Fábio. E a produção deste programa é de Osaí Sanabria e jornalista Reinaldo Félix. Apresentação este que vos fala, Padre Crispim Guimarães. Nosso programa Ponto de Vista, como vocês sabem, trata de temas variados, temas que têm a ver com a vida política, com a vida social e também com a vida religiosa da nossa região do Cone Sul, mas também temas importantes para todo o Brasil. O tema de hoje é um tema importante para a nossa região de Dourados, para o Mato Grosso do Sul e também para a igreja, portanto, para todo o país. Vamos falar sobre Dom Henrique Aparecido de Lima, nomeado novo bispo da Diocese de Dourados. O reverendo padre Henrique Aparecido de Lima, redentorista, nasceu em 28 de junho de 64 em Toledo, aliás, da Diocese de Toledo, estado do Paraná. Ele fez sua profissão religiosa no dia 29 de janeiro de 95 na Congregação do Santíssimo Redentor, todos conhecem como redentorista, e foi ordenado sacerdote no dia 20 de novembro de 99. Estudou filosofia nas faculdades associadas do Ipiranga, em São Paulo, e teologia no ITESP, Instituto Teológico de São Paulo. Além disso, participou de vários cursos de espiritualidade redentorista no Centro Espiritualidade Redentorista em Aparecida. Durante o ministério, ocupou os seguintes cargos: o primeiro cargo como padre, como vigário paroquial em Ponta Porã, de 99 a 2001. Também pároco da paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana, da Diocese de Jardim, de 2002 a 2005, a 2007, aliás, e administrador da Diocese de Jardim nos anos 2007 e 2008, e vice-provincial dos Redentoristas de 2007 a 2014, e depois, no dia 21 de outubro de 2014, foi eleito superior provincial dos Redentoristas de Campo Grande, e no dia 21 de 10 de 2015, exatamente um ano após a sua eleição como provincial, foi eleito, nomeado bispo pelo Papa Francisco para a Diocese de Dourados. Nós queremos, portanto, hoje conversar com algumas pessoas sobre o Padre Henrique. Padre Otair está conosco aqui, né? Padre Otair, que até dia 20 era vigário-geral, né? Vigário-geral e pároco da paróquia, aliás, Santo André. Depois vamos falar também com o Padre Antônio Melo, que foi formador do novo bispo. Todos nós conhecemos aqui, ele trabalhou muito tempo em Ponta Porã. Padre Tiago Palmeira Machado, da paróquia Imaculada Conceição, que eu acredito que é de Aquidauana, né? E depois a irmã Sebastiana Onofre de Lima, que é mãe do novo bispo e é religiosa. E, por fim, vamos falar com o Padre Henrique Aparecido de Lima, futuro bispo da Diocese de Dourados. Padre Otair, bem-vindo ao programa, uma alegria tê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os que nos ouvem no seu programa, na Rádio Coração. Bom dia também aqui aos meninos que nos ajudam aqui, nos auxiliam.
Também quero dar um bom dia ao Padre Melo. Padre Melo, você me escuta?
Estou aqui, sou o senhor Figueira, no estado do Paraná, dando aula de teologia aqui, para os leigos.
Muito bem, Padre Melo, aqui no nosso programa... chegou a notícia que o senhor foi formador do Padre Henrique, é isso?
Ah, nem só formador, eu fui o promotor vocacional.
Ah, é?
Acompanhei ele durante alguns anos, quando ainda ele estava em Toledo. E nessa época ele era motorista de caminhão, caminhoneiro.
Olha só que beleza, sim. Esse detalhe a gente não sabia ainda.
Sim, ele foi um caminhoneiro. Visitei ele lá na cidade de Toledo. A primeira vez que foi, ele não estava. Estava sua tia, ele está viajando. Você sabe que é caminhoneiro, não tem dias muito de folga, não. Depois voltei e continuei acompanhando ele. Então, por um ano, eu acompanhei ele nesse processo de discernimento vocacional.
Muito
depois,
bem. Sim.
Depois eu fui formador, mas teve muita coisa aí que aconteceu, muitas coisas que aconteceram antes dele ir para a formação.
Sim. Onde eu ouvi um pouco uma entrevista que ele fez aqui também, que ele participou aqui na rádio, né, e ele falou que ele entrou, depois saiu, né, exatamente porque precisava ajudar a família.
Exatamente. Ele entrou no seminário e aí por questões familiares ele saiu para ajudar a família, porque a família era muito bastante assim, pobre, né, e bastante irmãos. Então ele saiu, voltou. Depois os pais mudaram lá para o Pará. Mas ele continuou por aqui, né?
Agora, Padre Melo, já que o senhor o acompanhou desde cedo, né, e acompanha até agora, porque é da mesma congregação, né, e certamente tem uma amizade, tem uma proximidade com ele, por aquilo que o senhor... Sim.
Exato.
Quais características o senhor destacaria no Padre Henrique?
Bom, a primeira coisa, a humildade. Ele é extremamente humilde, não ingênuo, aquela humildade que aceita tudo e tudo mais, não. Ele é muito crítico, né? Mas é uma pessoa extremamente humilde. Simples, muito simples. E muito preocupado com a igreja. Ele sempre foi uma pessoa dedicada nessa parte, né? Na
Sim.
igreja, na congregação. Porque eu trabalhei com ele também. Ele estava no conselho da congregação e eu também estava. Nós dois participamos de toda essa mudança na congregação juntos, né?
Sim.
Então, ele é uma pessoa extremamente simples, objetivo, né? E muito, sim, muito claro na coisa. Né?
Sim. Agora, da parte de vocês aí, dos Redentoristas, era esperada essa nomeação, Valerio?
Bom, era esperado, porque eu já tinha recebido as cartas, né?
Sim, sim.
Eu já sabia, né?
Uhum.
Eu sabia, e claro que um dia eu não sabia quando, nem sabia se iria, porque carta vem, né?
Uhum.
Carta vem, mas isso não significa que já vai ser visto. Né?
Sim.
Você já deve ter recebido, sabe como que é o processo, né?
Claro.
Então, mas eu já sabia, pelo fato de ele ter passado pela gestão do jardim, como administrador, e pela capacidade que ele tem de administrar. Esqueci dessa característica dele. Ele é um excelente administrador.
Ah, mas que coisa boa. Isso é uma boa notícia. Padre,
pode contar com isso. Esse é excelente administrador. Padre... Ele olha longe, ele é esperto.
Ah, que coisa boa. Padre Melo, e em relação assim também para a Diocese Dourados, né, que tem algumas características, o senhor acha que este perfil, por exemplo, é o perfil de um homem que dialoga, sabendo aqui das nossas, o senhor que morou ali na região de fronteira sabe bem o que é que significa isso, né? Como é que o senhor percebe então esta presença do futuro Bispo Dom Henrique aqui na nossa região?
Eu acho que vai ser uma benção para a Diocese de Dourados, porque eu convivi, como sei, fiquei 12 anos na fronteira.
Sim.
6 anos como pároco em Ponta Porã, 3 anos como primeiro pároco de Antônio João, mas eu tinha morado 3 anos aí antes como também vigário. Sei de toda a realidade aí, os conflitos que tem na Diocese, aquela coisa toda, né? E ele está consciente disso, sabe disso, eu já falei para ele, né? E ele também, ele já sabia, claro, falei por falar, né, mas ele já sabia. Eu acho que ele é a pessoa ideal para esse diocese.
Muito bem.
Eu sou suspeito falar, porque eu amo esse diocese aí, passei muitos anos aí, gosto demais aí. Fiquei feliz de ser nomeado bispo de Dourados.
Né? Que bom.
Acho que Dourados merecia um bispo no perfil dele. Assim.
Sim, sim. Agora, padre, o senhor era exatamente pároco de Ponta Porã quando ele veio trabalhar no seu, na sua primeira função.
Exatamente, eu fui o primeiro superior dele. Veja bem,
uh-huh.
Eu fui promotor vocacional dele, depois eu fui formador dele na filosofia, e depois, quando ele se ordenou, ele foi morar comigo em Ponta Porã. Então, eu fiquei superior dele por 3 anos em Ponta Porã.
Certo. E em Ponta Porã, assim, como é que o senhor percebeu esta vida eclesial e a vida do Padre Henrique com o povo ali daquela região?
Olha, ele se destacou muito bem. Naquela época, começaram a chegar os assentamentos para Ponta Porã.
Certo.
Esses acampamentos, né? Os acampamentos. Depois se tornaram assentamentos. E ele foi presente uma bênção, porque era só nós dois, né?
Sim.
Para toda aquela realidade, aquele problema, que é toda aquela problemática de acampamento chegando. Então, ele me ajudou muito nessa parte. E só posso dizer que foi uma bênção para mim. E disse para ele mesmo, eu pedi a Deus que desse um padre aqui para me ajudar e veio você. Então, Deus enviou você. Você vai ser a bênção para Ponta Porã. E foi mesmo.
Muito bem. Padre, nós queremos agradecer. Que outra, assim, para a gente fechar esse momento, que outras coisas o senhor destacaria, tanto do Padre Henrique, que o senhor deseja, e também, assim, desta nomeação? Para a gente finalizar o nosso bate-papo.
Olha, como eu já te disse, ele, pela capacidade administrativa que ele tem, né?
Sim.
Pela capacidade de liderança que ele tem, ele é quieto, ele não deve falar muito, ele é calado. Tem gente que pensa que pelo fato de ser calado ele está alheio aos problemas, né?
Sim.
Ele está muito bem compenetrado naquilo que está ao redor dele. Então, pela simplicidade, pela humildade, pelo esse senso de comunidade que ele tem, porque ele é muito comunitário, ele não faz nada assim, consultar nada sozinho. E, então, acho que o padre Henrique não digo caiu do céu, mas foi assim veio no momento certo, né, para a diocese de Dourados. Eu até suspeitava de que ele seria bispo de Dourados mesmo. Eu brincava com ele. Se prepare que a missa de Dourados está te aguardando. Eu brincava com ele. Então, tudo aquilo que eu desconfiava, que eu suspeitava, se concretizou. Então, acho que só posso dizer isso, que vai ser uma bênção para a diocese de Dourados. Espero não me decepcionar daquilo que eu estou falando. Não vou.
Certamente que não. Provavelmente a ordenação dele será aqui em Dourados, né, Padre Melo?
Eu estou torcendo para que seja, porque eu já vi gente pedindo para ele se ordenar em Ponta Porã, já vi gente convidando ele para se ordenar no litoral, Aquidauana, todo mundo quer, né?
Sim.
Mas eu acho que seria o mais viável, eu já até disse para ele, mais certo mesmo seria em Dourados.
Sim, e para nós também ainda, seria muito bom.
Ainda vou falar com ele sobre isso aí.
Sim. Padre Melo, então, sim, a gente agradece a sua participação e como a maior chance é que ele seja ordenado aqui, a gente vai se encontrar na ordenação dele.
Com certeza.
Muito obrigado e um grande abraço, hein?
Um abraço para você e para todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Deus abençoe.
Muito bem. Falamos então com o Padre Melo, que conhecemos aqui na nossa diocese, porque trabalhou muitos anos, tanto em Ponta Porã, como também em... Qual era a outra cidade? Padre Melo, ele disse que trabalhou Antônio João, não é isso? Antônio João, exatamente. Isso. Foi pároco das duas paróquias. Padre Otaí, em relação à expectativa aqui de Dourados para... Primeiro, a expectativa de um novo bispo. Nós ficamos um ano e meio esperando,
com
né?
Com certeza, né? Estamos ansiosos.
Exato. E da sua parte, houve alguma surpresa em relação ao nome do Padre Henrique?
Padre Crispim, é sempre uma surpresa, mas assim como disse o Padre Melo, o nome dele também passou por mim, pelo fato de eu pertencer ao Conselho dos Consultores. Então, por mais que a gente pense que não vai ser ou esteja distante, ele era um dos nomes que eu também pensava que seria nosso bispo. Fiquei feliz com a sua escolha. E eu acredito que vai ser, como o padre disse, uma bênção para a nossa diocese.
O senhor o conhecia já?
Padre, eu lembro quando ele entrou em Ponta Porã, eu tinha recém saído de lá. Vim para Dourados, para o seminário. E a mim ficou assim uma leve lembrança, não o conheci profundamente. Tanto que quando chegou a sua carta, eu tive que pesquisar algumas coisas. Porém, não pude falar muita coisa porque não o conhecia de perto.
Uhum. O fato, Padre Otaí, de ser uma pessoa negra, né?
Sim.
Que é uma coisa... Afrodescendente. Uma afrodescendente, né? Eu já participei em uma paróquia em Salvador, onde o bispo da região era o negro, que era Dom Gil, né?
Sim.
Mas é uma região em Salvador, Salvador é a segunda cidade mais negra do mundo.
Sim.
Mas muito interessante bonita. Que é aqui, né? O senhor acha que isso é uma mudança também que a gente percebe na própria igreja em relação a isso? Ou é uma coisa natural no processo que depois as pessoas também de outras etnias vão entrando na própria igreja?
Padre, eu acredito que pode ser uma coisa nova, mas vejo muito mais como um processo natural. Ele, padre dedicado, humilde, diz o padre Melo, preocupado com a igreja, teve uma ótima formação, tem um currículo enorme, eu acredito. Então, é até um processo natural sua escolha. Porém, para nós talvez seja algo novo, porque tivemos aqui 2, 3 bispos alemães, Dom Redovino, descendente italiano, português. Então, é uma coisa um pouco nova. Porém, eu acho que é bastante natural e que o povo, mesmo essas inúmeras etnias que temos aqui, eu acredito que vão se adaptar logo e a gente vai fazer um bom trabalho, com certeza, junto a ele.
Depois, um fato, padre, que eu acho que é importante, embora ele não seja daqui, isto facilita a nossa própria relação, porque imaginemos que fosse um padre daqui, seria bom, né?
Seria bom.
Seria bom, mas também, sabe, nós nos conhecemos,
exatamente,
né? Conhecemos todos os defeitos e as qualidades.
As
somos amigos, depois mas, ficaria...
Iamos apanhar muito mais.
Apanhar muito mais, né? Mas um fato importante é que o padre Henrique exatamente exerceu suas funções já na nossa diocese, portanto, ele tem um certo parâmetro da diocese.
Com
Dourados,
certeza,
né?
Conhecimento.
E do Mato Grosso do Sul, porque trabalhou muito tempo na Diocese de Jardim, né? Eu acho seis, sete anos, né?
Exato, ele foi pároco lá, foi vigário aqui. Ele trabalhou nessa região de fronteira, na época que eu estava, era muito mais conflitos ainda. E ele conseguiu, acho que ali, já ter uma boa radiografia da Diocese, viu, padre? Porque chegando a esses acampamentos, Itamaraty enorme. Depois o conflito indígena está lá onde o padre Melo também trabalhou, Antônio João. Então, é uma área que já deu dele conhecer um pouco onde ele estaria entrando agora.
Certo. Agora, padre Otaí, assim, quais são os principais desafios que o senhor percebe? Desafio, claro, a gente vai vendo com o tempo, mas o que o senhor percebe, assim, que o Dom Henrique... vai enfrentar. Enfrentar, quando eu falo enfrentar, né, no sentido assim que não é enfrentar,
claro.
No sentido...
Quando eu ligava para ele, acho que antes de ontem, para cumprimentá-lo, né, pelo sim dele a Deus, a diocese, a igreja, ter aceitado ser bispo daqui, eu percebi que ele estava assim bastante aberto. Ele dizia assim: padre, é uma diocese muito boa, não é? Eu falei: sim, uma diocese muito boa, muito acolhedora. Porém, não disse a ele, mas a gente sabe que também tem muitos conflitos, situações difíceis de serem resolvidas. Mas eu acredito que ele, sendo esse homem humilde, primeiramente, preocupado com a igreja, e um homem de diálogo, eu tenho certeza que ele vai conseguir conciliar, ajudar a trabalhar muitas questões que hoje, aparentemente, parecem difíceis. Mas eu tenho certeza que ele vai poder fazer um bom trabalho com a gente.
Padre Otaí, em relação também à idade do bispo, né? É um bispo relativamente novo, né?
Novo, mais novo do que eu, padre. Eu tenho 53.
Pois é, eu estou quase chegando lá, viu? Daqui a pouco eu chego por lá.
E
o fato de ser uma pessoa nova, né?
Sim.
O senhor vê como algo positivo para a nossa diocese?
Sim, padre, eu acredito que vai ser essa pessoa compenetrada, porque ele também, um padre mais novo, tem esses problemas da pós-modernidade que todo mundo sabe, acho que muito mais presente é de alguém que às vezes já vem com uma caminhada e até um certo cansaço. Você sabe que o ministério também, em alguns momentos, nos cansa. Se fosse uma pessoa com bem mais idade, talvez sofreria um pouco mais. Eu acredito que ele vai poder responder sim com mais energia, com mais força, frente a todos os desafios que ele irá encontrar por aqui. Mas com certeza também, padre, eu dizia, ele é uma diocese muito acolhedora, porque aqui você sabe que, mesmo Dourados, é uma cidade que a gente se adapta muito fácil, o pessoal acolhe a gente, dialoga, respeita, né? Então, eu acredito que, como com 51 anos, ele vai poder dar muito para a diocese, para a igreja aqui.
Certo. Agora, para a gente ir encaminhando aqui, que daqui a pouco nós vamos falar também com outros padres redentoristas, até com a mãe do padre.
Então, é religiosa.
Religiosa, né?
Fiquei admirado.
Alguém ouviu aqui no meu perfil no Facebook e disse assim: mas como? Uma religiosa é mãe de um padre? Assim, também, falando um pouquinho sobre esse final do governo de Dom Redovino, como é que o senhor avalia isso aqui também, né? Para a gente já depois fazer essa transição, né?
Eu acredito, padre, que o Dom Redovino também foi uma pessoa muito dedicada, ele é uma pessoa preocupada e, ao mesmo tempo, organizada. Ele procurou dar tudo de si para que a diocese pudesse caminhar o melhor possível. Ele não só olhou, digamos, no fórum interno da igreja, né, entre nós, o clero, as lideranças mais de frente, mas ele também sabe que ele abria a diocese na questão da mídia, dos meios de comunicações, sempre presente, né, defendendo a fé nos seus artigos, defendendo também as questões sociais que foram muito sofridas para ele em alguns momentos. Então eu vejo assim, ele como bispo, já no seu 15º ano de episcopado, mesmo quando ele apresentou a sua carta de renúncia, ainda no ano passado, 2014, eu vejo que o problema de saúde dele, ele foi um homem muito persistente, e é, né, ele nos assistiu muito bem. Eu acredito que ele pôde cumprir com a sua missão. Lembrando até aquela passagem, né, de Paulo Apóstolo, né, ele, completei a carreira, guardei... Eu cheguei ao bom termo e também guardou a fé, acho que isso é importante.
Exato. Agora, Padre Otávio, em relação ao clero de Dourados, né, como é que o senhor percebe este momento, assim, desse momento de transição, né? O clero, sim, está preparado para essa transição, né? Como é que o senhor percebe essa recepção agora para este momento?
Padre Crispim, eu vi naquele dia, na quarta-feira, como você também viu, estava lá, a gente percebeu assim no clero uma ótima receptividade, acho que do novo bispo, quando viu lá o anúncio, Dom Redovino, quando viu a sua foto, o seu sorriso, parece-me que todo o clero está de forma ansiosa, aguardando mesmo essa chegada do novo bispo. Eu creio que não vai haver dificuldades, né? Por mais que, como você comentava, é algo novo, é um afrodescendente que está chegando, mas é também brasileiro. Quando eu vi o nome, né?
Sim.
O padre Henrique Aparecido, eu falei, não tem como não dizer que é brasileiro, né?
Uhum.
Então eu acredito que ele vai encontrar, assim, nosso clero hoje, eu vejo que está, assim, bastante unido, apesar das diferenças. Ele não terá dificuldade, acho que, com o clero no momento. Por mais que tenha algumas coisas para se resolver, que às vezes também ele vai ter que sentar e conversar. Mas eu acredito que é um momento muito bonito para a chegada dele. E ao mesmo tempo essa ansiedade para receber o novo, por mais que Dom Redovino tenha feito um trabalho muito bom e continua fazendo.
Esse fato foi algo que Dom Anuar destacou no retiro, né?
Foi.
Diz que o melhor presente que o Bispo Novo iria encontrar na Diocese Dourada seria o clero.
Exatamente.
Quando ele falava para a gente, acho que no mês de abril, se eu não estiver enganado, né?
Sim.
Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Padre, eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco.
Não, tranquilo, eu consegui adiar um pouquinho lá.
Adiar um pouquinho?
O horário.
Uhum. Então, tá bom. Nós vamos fazer um breve intervalo. A gente já retorna falando com o Padre Tiago, de Aquidauana, depois Dom Redovino. Opa. E aí retornamos contigo também.
Legal.
Programa Ponto de Vista.